A gente, Oswaldo, tem aí, vivendo, tem a situação aí de estarmos vivendo aí um momento que não é só aqui em Bandeirantes, sabe? É a nível de região. Tivemos sexta-feira em Cornélio, pela manhã toda, depois na parte da tarde o prefeito Jaelson também foi junto. Tivemos com o secretário de Estado da Saúde, com o secretário Beto Preto, onde ele ali expunha, além das questões ali do Sisnop e tudo mais, mas também nós falávamos a respeito dessa questão da pandemia e da possibilidade aí da gente ter um período aí novamente de maior dificuldade, de mais casos, de nós entrarmos no inverno e acontecer aí de uma dificuldade aí em razão das doenças aí que vem durante esse ano, nesse período, né? E a gente em Bandeirantes, Oswaldo, como você mesmo falou, né? Nós temos 31.100 habitantes, né? Temos aí um quantitativo aí, já quando, nesse ano, quando virou de 2001 para cá, 2020 para cá, para 2021, a gente tinha aí em torno de 41 óbitos. Hoje nós estamos aí nos aproximando de 95, certo? Então, nesse ano de 2021, nós tivemos, infelizmente, aí, como você falou, sabe? A perda de muitas pessoas aí que era rimo de família, pessoas que eram, assim, pai, filho, mãe, filho, pessoas de uma mesma família, do mesmo grupo familiar. E isso nos entristece, porque a gente entende que não é por falta de informação, sabe? Não é por falta de divulgar. Porque desde março do ano passado, a gente fala da pandemia, dos cuidados que tem que ter, do distanciamento social, daquelas pessoas que estão em isolamento, o que elas precisam fazer quando está dentro de casa. A gente sabe da situação que às vezes é uma casa pequena, mas as pessoas se cuidarem. E o nosso foco hoje é nas famílias. Nós temos bastante situações aí de famílias que estão positivadas, vários membros de uma mesma família. A informação é dada, sabe? Vocês aqui na rádio, vocês falam todo dia, Oswaldo, disso. A gente vive, o Reinaldo aqui, ó, a gente tem tantas demandas para cuidar ali na saúde, mas a gente vive o dia a dia nosso, é pandemia. Vocês falam, se deixar, você fala o dia inteiro da pandemia. Se deixar, a gente tem reclamação o dia inteiro da pandemia. A gente tem pessoas críticas das ações da pandemia. Mas aí o que que acontece? As pessoas não colaboram. Essa é a grande realidade. Já vou entrar aqui e já vou parar de falar também. Mas vou pegar o Parque do Povo ali que você falou ontem. Só tem uma alternativa. É interditar, colocar a faixa amarela e aí a gente ficar passando ali duas, três, quatro vezes por dia, porque é inconcebível. Aquela quantidade de pessoas, som alto, e se você passa, eles ficam encarando, se você... É uma questão assim da pessoa, ela querer se arriscar. Essa é a realidade. Ela está se arriscando. E aí, Oswaldo, eu faço aqui de público, aqui não tem problema também não, você já sabe como é que eu sou. Um empresário aí num grupo aí que me xingou de vagabundo no fim de semana. Não tem problema nenhum, certo? Mas por quê? Por causa das ações que nós estamos tomando. Agora você imagine se a gente fosse fazer aí uma ação mesmo efetiva. Nós temos um decreto aí que é flexibilizado.
Bem flexível, momento, diga-se
de passagem. Flexibilizado, certo? Mas não tem problema não. Eu estou cumprindo com o meu papel, com a minha função, certo? Estamos aqui, ó. Tenente Matheus, do Corpo de Bombeiro. Tenente Stock Schneider da Polícia Militar, o Reinaldo da Vigilância. Nós tivemos aí a semana passada a reunião do comitê. Nosso entendimento é de que é uma questão de divulgação educacional. É a última alternativa que a gente tem. Porque se for fechar tudo, Oswaldo, qual que é? Isso é vamos dizer assim, isso economicamente, eu não tenho essa visão. Eu não tenho essa necessidade. Conversei com médicos, conversei, sabe, com profissionais que atuam na linha de frente, conversei com pessoas na regional de saúde. O problema não está sair, sabe, vai fechar tudo. Nós precisamos de viver, nós precisamos de sobreviver.
A verdade é que também não adianta, se não tiver conscientização da população, a não ser que faça que nem fez a cidade. Fecha tudo, mas fecha tudo mesmo, não é esse negócio de fechar um e fechar o outro pequeno. E outra coisa que as pessoas têm que entender, ninguém está proibindo ninguém de andar. Né? Acho que todos aqui devem concordar. Ninguém está proibindo as pessoas de sair de casa. Ninguém está proibido de sair da sua casa e aí aquilo. Mas o que é que tem que ter? A prevenção. É usar a máscara, usar o distanciamento, sabe? Eu acho que fazendo isso, acho que não teria, acho que nós teríamos é a responsabilidade de cada um, né? Porque não vai adiantar você fecha aqui, fecha ali, ali do outro lado está aberto, não adianta nada, né? Ou então, sabe, Leo. Mas vamos dar uma rodada para a gente falar do que pode vamos ser lá. Feito o trabalho, Wander, você que esteve acompanhando e com o Schneider, com o Matheus aqui, também com o Reinaldo, para a gente poder explicar à população quais as medidas assim que, né, para tentarmos conter o avanço de tudo isso aí. E quer começar?
Oswaldo, vamos assim fazer então rapidamente aqui. A questão consiste numa só. O Reinaldo cuida da vigilância, a gente tem um determinado grupo ali de trabalhadores, certo? Prefeito e nós estivemos conversando, nós vamos estar fazendo aí um processo, um PSS, possivelmente para contratar, sabe, nesse período aí, pessoas para nos auxiliarem a fiscalizar. Porque então, já que o caminho, sabe, vai ser esse de você ter que autuar as pessoas, sabe? Então, mãos à obra, certo? E o entendimento, no caso, o Reinaldo comanda a vigilância, eu acho que o Reinaldo podia fazer uma exposição aí, uma colocação, depois que envolve também, de uma certa forma, o trabalho, né, da corporação, do Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho de prevenção, que nos auxilia quando a pessoa vai abrir o seu estabelecimento, existem algumas regras para serem seguidas, capacidade de público, enfim, de ambientes, espaços maiores, que tem ali igrejas, recintos, restaurantes, enfim, se for de um tamanho maior, e por fim, o tenente Stock Schneider falando aí do trabalho da polícia e da dificuldade que ele encontra também, sabe, nesse fazer esse trabalho aí. Reinaldo, se você puder aí já falar alguma coisa aí.
Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, o trabalho, né, da vigilância, a gente é um trabalho contínuo. A gente tem os nossos plantões que funcionam aí diariamente. Normalmente é uma dupla que fica de plantão durante uma semana. E a gente tem atendido aí diversas reclamações também. E normalmente essas reclamações que a gente atende é geralmente com o apoio da polícia. Chegou num ponto que a gente já não consegue mais atender sozinho também, pela falta de respeito, né, e muitas vezes assim pela agressividade com que a gente é recebido nos locais. E então nós temos essa dificuldade, sim, atender em locais onde, né, principalmente em bares, há alguns dias atrás, como foi comentado, onde nós tínhamos uma dupla de duas mulheres, né, lá da vigilância, a Luana e a Janaína, que estavam no plantão, aí foram num estabelecimento, no estabelecimento foram vaiadas. Então, assim, a gente tem encontrado diversas dificuldades nesse sentido aí, de atender, fazer cumprir esses decretos que são determinados aí, realmente, assim, para proteger a saúde daquelas pessoas que estão mais expostas. Infelizmente, a população, né, não vamos dizer 100% da população, mas uma grande parte dessa população não tem respondido à altura, né, e colaborado. Aí, infelizmente, o que acaba acontecendo é o que a gente viu hoje aqui na clínica, né, hoje de manhã, que estava bem cheio aí de novo, né, muita gente procurando para fazer exame, para fazer, para ter um atendimento médico. Semana passada nós tivemos vários óbitos aqui em Bandeirantes também. Já chegou nos 95 óbitos, né? Então, num espaço de tempo tão curto. E, infelizmente, parece que, né, que as pessoas veem isso, mas não conseguem entrar na cabeça que, se não se cuidarem, vai acabar morrendo muito mais pessoas, né? E a gente está caminhando para isso. Semana passada também, nós recebemos um alerta aí da Secretaria de Estado da Saúde, que nós já temos a variante indiana circulando aqui na América do Sul. A Argentina já detectou 10 casos, né, lá na região da capital argentina. Então a gente tem que ficar realmente assim atento, que é uma variante onde os pesquisadores, né, os cientistas estão dizendo que ela tem uma capacidade de ser até 50% mais infectante do que as que nós estamos enfrentando agora.
E eu acho que um outro problema também que a gente está vendo acontecer muitos dias é pessoas que sem sintomas nenhum fazem o teste, estão testando positivo, E essas pessoas acabam, ah, não estou sentindo nada, né? De repente sai. E olha, e a gente já viu uns 3, 4 casos acontecendo esses dias aí, e é preocupante isso, né? É, eu acho que...
Sim, a gente tem observado que muitas vezes as pessoas começam assintomático, faz o teste, acaba descobrindo que está positivo, mas não tem sintoma. Só que dali, ó, alguns dias, entre o sétimo, o oitavo dia ali, a pessoa começa a apresentar complicações. Tá? E esse realmente é o período onde a gente tem que tomar o maior cuidado, né, com as pessoas que estão infectadas. Tá? Essa é a orientação dos médicos nossos aí, principalmente a doutora Daniela, ela pede para que seja bastante atento nesse período. Entre o sexto e o sétimo dia é onde começam a ocorrer os agravamentos. Então as pessoas têm que tomar essa consciência que, se caso não houver colaboração realmente, não é que a pessoa é proibida de sair, mas que pelo menos se cuidem, né? Se tem um estabelecimento, a capacidade é de 50%, então vamos cumprir com aquela capacidade de 50%, vamos atender a pessoa, né, os seus clientes dentro daquele limite previsto lá, que a gente tem uma margem de segurança. É 100%? Não é 100%, mas é o que a gente consegue fazer para a gente poder manter um nível de segurança e evitar que essa propagação ela seja tão intensa como está sendo.
O tenente Matheus, que é do Corpo de Bombeiros, e principalmente nos lanchonetes, essas coisas, tem que ter a regulamentação, e o bombeiro dá essa regulamentação, né? Como é que faz para fazer, aquelas pessoas que não têm, que é que instrui o Corpo de Bombeiros. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Essa regulamentação que o senhor falou é o certificado nosso, né? Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. E mais recentemente nós temos o certificado de licenciamento, né, do Corpo de Bombeiros. Via de regra é exatamente isso. Todo estabelecimento, comércio, ele tem que ter essa liberação do Corpo de Bombeiros, né? Inclusive é um pré-requisito, né, para que seja concedido o alvará pela Prefeitura Municipal. Para todos esses estabelecimentos comerciais, né? Enfim. E nesse certificado consta ali, né? Consta a população informada ali desse estabelecimento, né? Então, é assim que funciona, né? Via de regra, o estabelecimento ele solicita, né, a vistoria ou licenciamento, né, para que ele esteja em acordo, né, esteja ali legalizado perante a legislação de contra incêndios, né, contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros. Então é dessa forma, né? Às vezes a gente encontra estabelecimentos ali que não estão regularizados, né? Por vezes até o Corpo de Bombeiros já saiu em fiscalizações junto com a Vigilância Sanitária, com a Polícia Militar também, né? Nesses casos é feito um auto de uma autuação, né, um auto de fiscalização para esses estabelecimentos, né? Que daí, para eles se regularizarem, o proprietário vai ter que correr atrás, vai ter que ir no Corpo de Bombeiros solicitar essa regularização, para daí ele estar de acordo, né, com ter um certificado do corpo de Bombeiros, ter todas as medidas, né, depende do tamanho do estabelecimento, né? Normalmente esses casos são aqueles estabelecimentos menores, né? Mas em todo caso tem que ter, né? Tem que ter extintor, sinalização de emergência, iluminação de emergência e a saída, né, de acordo com as normas vigentes.
Agora, o mando da Polícia Militar, o tenente Stock Schneider está com a gente aqui também. Trabalho da polícia. Esses dias até vi a situação de quase 50 pessoas e 2 policiais. Não tem o que eles fazerem no meio desse, né? Boa tarde, Schneider.
Boa tarde aos ouvintes. Realmente é complicado. A Polícia Militar, ela... consta, como todo mundo sabe, aí com a falta de efetivo, então os policiais têm atuado em escalas redobradas, lembrando que a questão de fiscalização do Covid é apenas uma das suas atribuições, então tem as demais. Contudo, a gente vem procurando fazer uma parceria aí com a Vigilância Sanitária, no sentido de inibir, né, esse tipo de situação. Eu percebo que ninguém quer proibir o direito de ir e vir, o direito de você comer um lanche. Contudo, falta bom senso da população ao ir em alguns estabelecimentos, principalmente reuniões domiciliares, onde a fiscalização não consegue atuar. Então, acredito que grande parcela dessa da responsabilidade dessa disseminação acentuada em consequência dessas reuniões, né? Você pode se reunir em casa, contudo, evite um número elevado de pessoas, né? Procure o local mais arejado aí da sua residência e também sempre utilizando máscara nos locais aí de público.
É difícil, né? Porque denúncias tem a todo momento. E o efetivo também é pouco. E eu acho que é nisso que está mais pegando. Eu acho que tanto para o Corpo de Bombeiro, como para a Polícia Militar, como também para o Departamento de Saúde, Wanderson.
Oswaldo, fica difícil para a gente. A gente é cobrado, a gente é questionado, porque as ações que são feitas, certo? A gente, ninguém é alheio ao que se divulga em rede social e tudo mais, as conversas que a gente tem em paralelo aí.
Às vezes até bom a crítica, né?
Isso, a crítica sempre, desde que ela é construtiva, ela sempre, ela nos auxilia e nos ajuda. Às vezes a gente vê algumas aí e vai ser sempre crítica, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que para nós a saúde, se a gente for seguir a ferro e fogo então, Oswaldo, por exemplo, a partir de agora, qual que é, o Reinaldo está aqui, a orientação é o seguinte, a gente não aborda mais ninguém, a gente não entra mais em estabelecimento. A gente registra, seja com fotografia, seja com vídeo, certo? No dia seguinte toma as medidas necessárias, certo? Ou seja, Reinaldo hoje esteve pela manhã lavrando o auto de multa, certo? Eu tenho mais dois estabelecimentos para passar para ele agora, que foram registrados no dia de ontem. Dois bares que estavam abertos no dia de ontem, domingo, certo? Não vai ser nem notificado. É auto de infração, é multa. E Reinaldo, é microempresa, né? Qual o valor? R$1.000?
R$1.000.
Então, sabe qual é a questão? É isso, a gente precisar chegar a um momento desse. Mas aí você pega, você vê Curitiba está adotando isso, é uma cidade, uma capital, é uma capital. Outros municípios passaram a adotar, por quê? Porque a questão orientativa, de prevenção, de você ir, explica, dá uma cópia de tal documento, fala disso, fala daquilo, distanciamento, mesa, quantidade de pessoas, certo? Não pode uma mesa no estabelecimento ter 15 pessoas, né? Tem uma lei, o decreto, ele tem força de lei, está falando em 6 pessoas.
É uma lei, né?
É uma lei. Então, a gente tem empresário que estava com a gente na reunião do comitê do Covid, na quinta-feira, e ele ainda deu o exemplo lá, né, Reinaldo? O tenente também estava, Schneider. O pessoal do restaurante dele perguntou, escuta, mais uma mesa? Não, está escrito 6? São 6. Então, a questão é essa, sabe? Se todo mundo fizesse, Oswaldo, a lição de casa, a gente não teria a clínica da UEMP como está cheia hoje. Nós temos duas pessoas no oxigênio aqui na clínica, Oswaldo. Um já foi para Santa Casa hoje, pela manhã. Tem duas agora aqui. Aí a gente tem que ter o oxigênio. As pessoas, possivelmente, no final da tarde, a gente consegue transferir. Elas vão precisar ir para o hospital.
São Miguel Arcanjo, que tem uma usina ali, Wanderson, não tem
então,
jeito.
Não, ela só, lá só tem a rede, né?
Só tem a rede.
A necessidade lá tem que ter o torpedo, né? Para manter a rede. Ou uma usina. Só que o problema lá também é a questão seguinte, a logística. Como ela está fora da cidade e tudo mais... nós temos trabalhado isso no COI, em Cornélio, lá, que é o Comitê Emergencial da Região. Quem sabe, se a gente tiver uma dificuldade, é uma alternativa para nós juntarmos aí, pelo menos, os nossos 5 municípios aqui próximos, que nós estamos tentando começar a fazer um trabalho nesse sentido, para a gente nos ajudar. Ter ali como referencial de pessoas que precisam de enfermaria, certo? Essas duas pessoas que estão aqui na clínica, elas vão para Santa Casa. Elas precisam de internamento, elas vão para a enfermaria. Mas é o que eu falo para você, Oswaldo. Então, não adianta. Ah, mas agravou e tudo mais. Mas se continuar enchendo, o que eu quero dizer é que as pessoas não se conscientizando do distanciamento. Tem um estudo, Oswaldo, comprova, sabe? A falta do uso de máscara, a falta do álcool em gel, o distanciamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas... propaga mesmo o Covid. Essa é a realidade.
Infelizmente, não tem como ser enfiado dentro da cabeça das pessoas, né? O Schneider queria falar uma coisa.
Só voltando àquele assunto lá dos comerciantes, existe uma pressão para que se mantenha o comércio aberto, né? A gente entende esse lado também. Contudo, estava de serviço no sábado, foi autuado um dos do pessoal aí que entrega lanche, né, faz delivery na madrugada. Contudo, haviam de 15 a 20 pessoas no local, eram 2 horas da manhã, mais de 2 horas da manhã. Então, existe uma culpa também por parte de alguns dos comerciantes que não colaboram com o pessoal em geral, né? Então, se todo mundo cumprir a regra, todo mundo fizer o necessário ali para que as medidas sejam cumpridas, aí fica mais fácil de manter o comércio aberto, de ter um decreto mais flexível. Agora, se as pessoas, tanto os comerciantes quanto os que frequentam, né, os seus clientes, não tomarem essa consciência, aí não tem outro jeito a não ser aplicar multa e fazer o rigor da lei.
Cada um tem que fazer a sua parte, né, para que todos não paguem por poucos, né?
É, infelizmente, né? Mas é difícil falar bem a verdade, no meio de uma caixa de maçã com 100 maçãs, é difícil você conseguir aí 100 boas. Sempre tem 2, 3 que quer. Agora, outro problema que nós vamos ter, o governador deve lançar um novo decreto hoje regionalizado. E eu acho que a nossa região vai entrar, porque não está boa coisa na região não, né?
Hoje, ele vai lançar um decreto hoje, vai estar atuando aí em algumas regiões. Eu acredito que a região da 18ª vai entrar. E aí, Oswaldo, é o que eu estou falando para você. Esse número, certo? Se a nossa região entra, a gente não tem muita coisa o que fazer não, sabe? Porque... a gente tem que tomar algumas medidas a nível do município, e aí as pessoas muitas vezes nos criticam, né? Por não ser mais enérgico, por não cobrar, por não autuar, por não fazer isso, aquilo, mas a gente sabe da sobrevivência que as pessoas têm que ter, da necessidade. Então, o meio termo é necessário, sabe? O meio termo que eu quero dizer, se você não consegue trabalhar, como o tenente falou aqui, você... 50 pessoas, melhor você trabalhar com 30 do que não trabalhar com nenhuma.
É melhor, certo? Pingar do que secar, né?
Isso, então, é isso que a gente quer. Oswaldo, eu vejo assim os casos ali, hoje, gente de Santa Mariana me ligando, querendo saber se eu consegui a notícia de pessoas que estão na UTI na Santa Casa, que estão entubados. O trabalho que o pessoal faz ali, a gente tem profissionais ali que eles têm se dedicado de corpo e alma para tentar salvar vidas, sabe?
E a plataforma de atendimento das UTIs é praticamente as mesmas, né? Em todos os locais.
Oswaldo, temos um caso de uma família que tem uma paciente entubada em Bandeirantes e outra em Curitiba. Hoje me passaram a diferença de tratamento. O pessoal chega ao ponto de dizer o seguinte, que a pessoa que está aqui, ela está sendo melhor acompanhada, atendida do que quem está lá. Por quê? A sobrecarga é muito grande lá. É, assim, um número muito grande. Então, eu acho...
Os procedimentos praticamente são os mesmos.
Os mesmos, Aldo. Aqui até é mais fácil.
E a gente ficou triste esse final de semana, porque nós tínhamos apenas um município nos 43 da nossa região, que envolve a 19ª e 18ª. Que era Santo Antônio do Paraíso, que não tinha nenhuma morte ainda. E infelizmente tivemos. Então agora todos os municípios da nossa região têm pelo menos uma morte.
O prefeito, sexta-feira, estava com a gente em Cornélio, lá de Santo Antônio do Paraíso, certo? Inclusive teve Covid, ele.
Sim.
Agora, não tinha nenhum óbito, agora acabou, infelizmente, fechando aí Santo Antônio do Paraíso, uma cidade pequena. Eu confesso para você que uma alternativa única que eu vejo, Oswaldo, era o seguinte: o pessoal fala que tinha que vacinar todo mundo. Concordo. Estados Unidos, Europa, mas só que é o seguinte, né? O governo manda você ficar em casa e te dá o recurso para você, sim, ficar em casa e te dá a opção da vacina. A gente não tem isso aqui no Brasil.
Não,
e
não temos.
Do jeito que anda aí, a gente sendo chamado de idiota, né? Pelo nosso líder maior, então fica mais complicado ainda, né?
Mas aí, enquanto não tiver a conscientização das pessoas, acho que o tenente Matheus queria até entrar. É difícil, né? Vamos falar bem a verdade. Se as pessoas não tiverem consciência, nós vamos longe nessa situação, né, tenente?
Exatamente. É complicada a situação mesmo, né? Conforme todos colocaram aqui, né? O principal mesmo, falando da minha opinião, né? É a ação, né? A atitude das pessoas, né? A população como tudo depende dessa colaboração, dessa educação de todos, né? Por um bem comum, né? Porque se a pessoa ali, ela se julga que ela se ela julga que ela está, de certa forma, imune, né? Mas ela não tem medo, né, de se contaminar com o vírus, que ela pense nos seus familiares, né, nos seus entes queridos, né? Porque aí que é uma situação, né, conforme o senhor mesmo comentou, né, que tem famílias que têm sido contaminadas, né? A gente tem ficado sabendo de alguns casos assim, de dramas, verdadeiros dramas familiares, né, de pessoas que no intervalo aí de uma semana, duas, perderam dois entes queridos, né? Mais de um ente querido. Então, se a pessoa ela não está preocupada consigo mesmo, que ela se preocupe com os seus familiares, né? Com os seus entes queridos em casa, porque essa situação, essa doença não é cada um cuidando de si, né? É a pessoa tendo cuidado, pensando no coletivo, né? E nos seus familiares, né? Se a pessoa pensa nos seus familiares, acredito que ela pode se sensibilizar, né? Para tomar essas medidas que não são... São medidas simples, né? Que todos nós conhecemos, né? Questão de usar máscara, distanciamento, higienização das mãos, que são medidas aí já comprovadamente que evitam, né? Reduzem bastante aí a possibilidade de contágio.
Reinaldo, a situação também dessas vigilâncias que estão acontecendo, desse trabalho que está sendo feito, não é vigilância, vamos dizer, nós vamos ficar 24 horas vigilando, não tem como, é impossível, né? Vamos dizer bem a verdade, mas o trabalho está sendo feito, né? Tem muita gente achando que não.
Sim, o trabalho está sendo feito, ficar 24 horas por dia é humanamente impossível mesmo, certo? O que, né, assim, reforçando, né, o que já foi falado pelo secretário, é que nós estamos passando, às vezes as pessoas não percebem que a gente passou pelo local. A gente tira foto, registra, filma, se for o caso, e a pessoa vai acabar sendo penalizada dessa forma, né? Então vai chegar lá e depois ela vai tentar questionar lá o porquê que ela está recebendo uma multa. Vai estar recebendo porque realmente foi constatado que ela está descumprindo. Então nós vamos estar continuando o nosso trabalho dessa forma, tá? E alguns lugares onde precisar de uma abordagem também nós faremos. Será feito tudo da maneira com que for necessário, né, para a gente tentar proteger o máximo de pessoas possíveis.
É porque, na verdade, a gente até fala que até a polícia chega e vai e faz. A polícia ela tem os seus limites também, né, Schneider? Não tem o que... Não tem além daquilo que cumprir a regra, cumprir a lei, né?
Exatamente. Fica bem complicado, né, fazer uma fiscalização domiciliar, né? Então, às vezes, a gente sabe que o pessoal se reúne em chácaras, sítios. Eu acredito que o pessoal de uma faixa etária aí mais jovem acaba sendo o responsável aí por transmitir para os seus parentes, como o Tenente Matheus falou. E eles, de certa maneira, tendem a pegar o Covid e a não virar óbito. Contudo, o fato deles terem pego, às vezes serem assintomáticos, acaba transmitindo para as outras pessoas. Então eu peço a você aí que tem de 20 a 30 anos, 15 a 30 anos, coloque a mão na cabeça e veja o que você está fazendo, tá? Veja, pensa no teu pai, no teu avô, pensa no teu tio próximo, entende? Coloque a mão na cabeça e mude suas atitudes, porque a gente está trabalho redobrado, contudo, não conseguimos estar em 24 horas em todos os locais da cidade de Bandeirantes e região. Então, contamos aí com o apoio da população para que as coisas voltem a melhorar.
É porque também o jovem também tem que entender que não é só o velho que tá lá, né? Que a situação está pingando para o lado deles também, né?
Oswaldo, a gente fez um levantamento aí semana passada, eu acho que a gente vai até dar divulgação essa semana. O que há hoje, o número maior de pessoas infectadas hoje é de 21 anos a 50 anos de idade. Assim, eu tranquilamente mais de 70%. Certo? Depois tem uma outra porcentagem de 50 a 60 anos. Agora, de 60 para cima são as pessoas que já se vacinaram. O número é assim, está baixo das pessoas que estão positivadas. Isso já é efeito da vacina. Só que é o que a gente falou aí, o pessoal falando ali do Parque do Povo, é o que eu estou dizendo. Então vamos fechar o Parque do Povo, vou levar o prefeito, certo? Vamos fechar? Vamos fechar. Vai as pessoas caminhar? Vão caminhar. Por quê? A moçada está lá, não é que a gente está jogando a responsabilidade em cima de um determinado segmento. É que tem determinado segmento que precisa também de cumprir aquilo que foi falado, certo? Seja supermercado, olha, tem que controlar o fluxo de entrada, tem que controlar a entrada de criança. Não pode criança de 12 anos, está na lei, mas se fecha os olhos para algumas situações, né? E aí, Oswaldo, o que que acontece? A gente tem aí a interrupção das cirurgias. Porque a saúde não é só Covid.
Não, não é.
A saúde tem problema de diabetes, de hipertensão, de pessoas que precisam de cirurgia, de pessoas que precisam de exame. Nós temos o nosso dia a dia. Nós temos os nossos trabalhos do dia a dia ali na Secretaria de Saúde. Ah, mas não está saindo cirurgia. Sabe por que não está saindo cirurgia? Em razão do número de casos de Covid. Porque se você vai fazer uma cirurgia, certo? Mesmo que seja uma simples cirurgia, às vezes uma hérnia, Oswaldo, às vezes uma cirurgia de vesícula, mas ela pode ter uma complicação, você precisa às vezes de um leito de UTI para você ficar numa observação. E não tem por quê, porque está sendo ocupado com a Covid. Então a questão é essa, você vai para um hospital, você corre o risco de se contaminar também, embora tenha todos os cuidados e tudo mais, mas ninguém está imune, certo? Aí o que que acontece? É uma cadeia, é uma escada, certo? Onde um vai puxando o outro. A gente tem um acúmulo, nós estamos desde dezembro sem poder fazer cirurgia eletiva, certo? Sem poder mandar os pacientes para fazer determinado tipo de cirurgia, por quê? Porque todos os leitos estão sendo ocupados com Covid. Então essa é a questão. Você às vezes tem uma pessoa na sua casa que está precisando de um determinado tipo de procedimento, ela não pode ser atendida porque o Covid continua em alta. Então é essa a questão, é um conjunto de coisas, é um conjunto de medidas, certo? Eu às vezes, a gente deixa de atender uma determinada pessoa que precisa de uma tomografia, por quê? Porque tem todo mundo que está passando por Covid e precisa de tomografia. A coberta é curta, então é nesse sentido.
É, e infelizmente o trabalho está sendo feito, mas é aquilo que a gente sempre vai bater na mesma tecla, se não tivermos a conscientização da população. E o trabalho da Polícia Militar, o trabalho do Bombeiro, o trabalho da Vigilância Sanitária, o trabalho da Saúde para tentar conter a situação está aí, né, comandante?
Exatamente. E puxando um gancho ali do secretário, a questão de dos profissionais de saúde estarem empenhados, né, nessa causa aí com relação ao Covid, a insistência para você permanecer em casa nos finais de semana impacta diretamente no atendimento à saúde. Por quê? A partir do momento que você pega teu carro, né, ingere bebida alcoólica e venha a sofrer um acidente ou causar um acidente, acaba por aumentar a dificuldade desse atendimento ao pessoal que está na linha de frente ali com Covid. Aí falta UTI e isso daí impacta diretamente no atendimento.
E as pessoas precisam entender que não é só aqui que falta não, viu, gente? Eu estava vendo aqui o irmão do médico em São Paulo, do Hospital de Cardiologia, que é, sabe? E ele dizendo, ó, passei ontem lá, gente, tá todo, não tem lugar por onde mais, nem fazer cirurgia do coração tem como.
Então, não tem onde pôr, Oswaldo.
Não tem onde pôr. Então você parte do seguinte princípio, não é só aqui, é em todo lugar. 604 pessoas estão esperando por uma vaga em UTI no estado. E as pessoas parecem que não estão nem aí, não. Infelizmente, né?
É, a gente vai estar trabalhando no decorrer da semana, Oswaldo. Eu quero ver, se Deus permitir, eu acho que amanhã a gente consegue, eu vou fazer um contato com a Rádio Cabiúna aí com você no decorrer da tarde. Eu quero ver se a gente consegue aí gravar com dois médicos, certo? Que estão atuando aí na linha de frente, para a gente estar trazendo também essa alternativa aí de você estar ouvindo, certo? Ver a disponibilidade da agenda deles, se eles puderem estar vindo aqui, certo? Para conversar com você, para dizer, certo, eles que estão vivendo o dia a dia dessa situação, para as pessoas ouvirem deles também. E nós vamos estar divulgando, Oswaldo. A gente pediu aí para a CIAB, na reunião, estava lá o Ricardo Miyashiro, né, representando a CIAB como presidente interino. A gente vai estar passando aí de hoje até amanhã pela manhã uma arte aí para a gente estar divulgando um panfleto, certo? Dos cuidados daquelas pessoas que estão em isolamento, que elas têm que ter, são 10 passos, certo? 10 passos também, 10 cuidados que você tem que ter para se preservar. E a gente vai estar fazendo de que forma isso? Nós vamos estar entregando através das unidades de saúde, dos nossos agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia que já assumiram os aprovados em concurso. Inclusive, nós vamos levar isso ao nosso subtenente do tiro de guerra, para ver da disponibilidade dos nossos atiradores estarem fazendo esse trabalho de entregar nas casas também, e até mesmo no final de semana, sinaleiro, clubes de serviço, nós precisamos de envolver a comunidade, porque a única alternativa que a gente consegue enxergar nesse momento é isso, sabe? A gente tirar um pé um pouco da questão de nós estarmos circulando, certo? Assim, sem a necessidade.
É isso, se precisar, usar máscara. Né?
É isso aí que nós vamos, sabe, é o que a gente tem para fazer. Que,
eu vou falar bem a verdade para você, é chovendo molhado. Né? Enquanto as pessoas, senhor, senhora, você jovem, não se conscientizar que nós precisamos se unir contra esse bichinho, nós não vamos chegar a lugar nenhum.
Exatamente. E a gente tem uma ferramenta aí que é a vacina, Oswaldo, quiçá a gente tivesse a oportunidade aí de estar vacinando todo mundo. Eu sou adepto da ideia do prefeito Rafael Greca de Curitiba, que semana passada ele mandou um ofício para o Ministério da Saúde pedindo para que o Ministério da Saúde vacinasse, começasse ali, dos 50 aos 60, sim, vacinar todo mundo. É, de A a Z, certo? Todo mundo, depois vinha do 40 para o 50, do 30 para o 40, todo mundo. Por quê? Porque você vai estar conseguindo fazer um trabalho melhor. Da forma como a gente vai, e agora você está vendo aí, a Coronavac, o Butantan entregou a última remessa desse mês, sábado, 1.100.000 doses. Não tem a matéria-prima, certo? O que, que vai acontecer? Nós só vamos ter vacina agora do Butantan, possivelmente para entregar, daqui a 19 dias.
Sim.
Porque a média é o tempo que demora. Enquanto isso, a gente vai fazendo aí comorbidade, a gente vai atendendo os profissionais de educação, que nós recebemos só 120 doses, certo? Então, cria-se uma expectativa, cria-se uma ansiedade, uma esperança, e a gente não pode fazer milagre.
É, e infelizmente, né, enquanto não solucionar esse problema da vacina, que não adianta você pegar que nem vai vacinar uma cidade inteira, como é o caso de Botucatu, vacinou ontem.
Mas é experiência, né? Experiência. Eles estão dentro de um projeto.
Sim.
Então.
É muito interessante. Ah, por que nós também numa cidade. Não é que é assim, gente. Nós temos um consórcio aí que tem dinheiro para comprar vacina, só que não tem vacina para comprar.
Não tem vacina para comprar. Bandeirantes, nós estamos aí buscando aí comprar 7 mil doses, que são 14, na verdade. Você divide por dois, seriam 7 mil pessoas a mais que nós vacinaríamos, mas a gente não consegue porque o Ministério da Saúde não permite e porque a gente corre o risco de conseguir fazer a negociação e eles pegarem a vacina. E nessa falta que eu estou acabando de dizer para você aqui, daqui a 19 dias a gente vai ter vacina do Butantan novamente só no mercado, certo? Para atender as necessidades do Ministério da Saúde.
E outro ponto também que você falando da vacina, tem muita gente tá achando que, eu tomei a primeira dose, eu estou imune. Estou imune.
Nada disso,
não está imune em vez
não
nenhuma.
Você imunidade.
Tem que esperar o tempo. E não mesmo que você estando imune, mas você pode transmitir.
Isso.
As pessoas não estão se tocando nisso, né? Que você mesmo estando imune, mas você pode transmitir para o outro.
Isso, exatamente. E eu queria aproveitar, Oswaldo, a gente está falando em vacina e dizer o seguinte, você que está nos ouvindo agora aqui no programa na Rádio Cabiúna, eu quero dizer para aqui, Oswaldo, para você de primeira mão, certo? Que nós estamos a partir de quarta-feira, certo? Na quarta-feira, depois de amanhã, dia 19, nós vamos estar abrindo de 40 anos para cima de comorbidade, certo? Então nós vamos descer para 40 anos. Nós estamos fazendo com 50, nós vamos jogar lá para 40. Então nós vamos estar atendendo. Então você que já providenciou a sua declaração, que já passou pelo médico, se você que tem 40 anos ainda não fez dessa forma, você pode se programar. A partir de quarta-feira nós vamos estar atendendo 40, certo? A gente precisa de fazer nosso papel também. Como eu falei, a gente também tem a vacina, né, para cuidar. E, Oswaldo, a semana que vem, querendo Deus, permitindo, a gente tendo vacina, certo, suficiente, na semana que vem, se Deus permitir, na segunda-feira, se tudo correr bem, a gente já desce para 30 anos de comorbidade, certo? E assim, a gente quer, no máximo, aí em duas semanas, fechar o grupo de comorbidade e ficar vendo, falar, e agora? Vocês vão dar vacina daqui para a gente trabalhar a nossa gente aqui. Então nós vamos estar descendo a partir de quarta-feira, 40 anos a comorbidade. Hoje nós estamos, hoje e amanhã, 50 anos para cima quem tem comorbidade. E segunda dose também, nós fizemos hoje mais de 40 segunda dose, a gente tem vacina de segunda dose para fazer, certo? A gente tem ainda o quantitativo para atender os professores da educação, nós descemos um ano, 54 anos, a gente não tem condição de fazer mais, porque a gente não tem vacina para atender, mas 54 anos a gente já está atendendo a partir de hoje, 54 anos para cima.
Tenente Matheus, do Corpo de Bombeiros, alguma coisa mais que eu queira colocar?
É importante afirmar também, né, que não é toda a população, né, que não está nem aí, né? É
uma parcela. Ah, não, uma parcela, lógico. É aquilo que a gente diz da sem maçã dentro,
né, da caixa. Né? Tem gente que está em casa aí que está muito tempo sem sair, sem fazer as coisas, né? E que daí que fica também mais indignada, né, com as pessoas que não estão cumprindo, né, com as suas responsabilidades, né? Mas assim, até acredito também que esse veículo aqui é muito importante, né? Mas que também não chegue a 100% a totalidade da população aqui nossa de Bandeirantes, né? Então é importante, assim, que aquela pessoa que está mais conscientizada, assim, né, que tem acesso à informação, que está escutando hoje aqui, multiplique, né, essa informação. Ela pode ajudar também, né, nesse combate, né, nessa luta aí contra a pandemia, né? Multiplique entre seus familiares, entre aquelas pessoas que são próximas suas e que vê que a pessoa observa que não está tomando os devidos cuidados, né? Então essas pessoas, elas podem ajudar, né? Porque é tudo em prol de um objetivo comum, né? Que a situação melhore para que todos possam ali daqui a algum tempo retomar, né, em certo nível a normalidade das suas vidas, né? Então acho que é importante relembrar isso, né? E agradeço o convite aqui. E é isso aí, então.
Stock Schneider, nosso comandante da Polícia Militar, alguma coisa mais que eu queira colocar?
Eu agradeço o convite, lembrando também, fugindo um pouquinho do teor da conversa, se tiverem alguma informação de algum delito de diversas naturezas aí, entrar em contato através do 90 ou na companhia, deixar uma denúncia lá. Essas informações ajudam a gente a combater a criminalidade. Obrigado e tenham todos uma boa tarde.
Nosso chefe da Vigilância Sanitária, o Reinaldo Marques, o biólogo Reinaldo Marques, alguma coisa mais?
Só também reforçando uma informação aí, que um assunto que você tocou, a questão da vacina, a gente tem que colocar, tem que ter consciência também que a vacina é uma garantia do não agravamento do quadro, né, da pessoa infectada. E não que a pessoa, ela está livre de contrair a doença. Então a gente tem que ter ter em mente que a gente, mesmo vacinado, tem que continuar usando a máscara por enquanto, né? Até que chegue uma grande quantidade aí de pessoas vacinadas e que a gente tenha realmente a redução do número de casos. Mas por enquanto, né, a realidade é essa. Nós precisamos ainda manter os cuidados.
Bom, Bandeirantes recebeu 8.321, 4.831, 13.152. Nós demos agora 10.952. E aquelas doses. Outras que estão sobrando é para...
Oswaldo, nós temos a vacina da primeira dose que está aparecendo aí, certo? Que é para fazer essa questão da comorbidade, certo? E também da segunda dose, a gente recebeu o quantitativo para a gente ir cumprindo com os nossos grupos. Não aconteceu o que aconteceu aí, né? Que a gente está vendo aí, pessoas com mais de 45 dias sem receber a segunda dose, certo? Então, a gente tem feito da forma correta a nossa lição de casa. E eu queria dizer para você, Oswaldo, deixei até aí com você, a gente recebeu aí o retorno da nossa coordenadora nacional de imunização do Ministério da Saúde, a Franciele Fantinato, certo? Ela dando para nós o sinal positivo de que ela já passou para a assessoria dela lá no Ministério da Saúde para fazer contato com o Estado do Paraná, daquela reivindicação que eu levei para ela semana passada, certo? E de nós usarmos a nossa estrutura, o freezer que tem aqui, para a gente receber a vacina da Pfizer, para abrir, quem sabe, uma oportunidade para a gente avançar. Eu acho que é esse o nosso papel.